Senado deve analisar projeto que obriga emissoras de rádio e TV a veicularem mensagens contra a pedofilia.
Roberto Cavalcante adverte que país deve melhorar infraestrutura para estimular turismo interno e atrair os estrangeiros.
Essas e outras notícias você acompanha no Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Após quase 3 anos de trabalho, a CPI da pedofilia aprovou o relatório final este mês.
Uma das medidas propostas no relatório é obrigar emissoras de TV e rádio a veicularem mensagens de 5 minutos ao dia contra a exploração sexual de crianças e adolescentes e a favor do uso saudável da internet. O repórter Sérgio Vieira tem os detalhes.
Este material seria produzido pelo governo. O senador Geraldo Mesquita, do PMDB do Acre, fez parte da CPI e apoia este projeto, por entender que ele possibilitará um uso nobre da TV e do rádio dentro do nosso país.
O poder público usa muito pouco, a não ser para autopromoção pessoal de alguns, usa muito pouco o poder das concessões de rádios e TV, que são públicas, porém entregues à iniciativa privada através de concessões. Esse sim seria um objetivo meritório.
O projeto vai ser analisado na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado.
Garantir recursos para a educação infantil, melhorar a formação dos professores e reforçar a importância da leitura na formação dos cidadãos.
Esses são os objetivos de alguns dos 239 itens analisados pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado em 2010, como informa a repórter Ana Beatriz Santos.
A comissão aprovou projetos como o Programa Nacional de Educação Infantil, PRONEI, que vai garantir recursos para ampliar o atendimento de creches e pré-escolas, principalmente para as comunidades de baixa renda. A autora da proposta, a senadora Patrícia Saboia, do PDT do Ceará, explicou que a iniciativa vai beneficiar tanto as crianças como as mães.
São milhares, milhões de crianças que, de até 4 anos de idade, que ainda não têm uma creche. Isso prejudica tanto o crescimento e desenvolvimento das nossas crianças, como muitas vezes impede que a mulher parta para o mercado de trabalho, porque muitas vezes as mulheres não têm com quem deixar o seu filho.
A comissão também aprovou projetos sobre a formação dos professores. Um deles é o que permite que os docentes que têm o curso normal de nível médio continuem a lecionar. Mas a relatora do projeto e presidente da comissão, Fátima Cleide, lembrou que o professor só vai avançar na carreira do magistério se cursar o ensino superior.
O elemento que nós encontramos para solucionar o problema é a questão da carreira, né? Então ele fica estancado na carreira e nós entendemos que ninguém quer ficar estancado na carreira, portanto as pessoas vão procurar fazer o curso superior, tanto para melhorar a sua formação quanto para melhorar a qualidade da educação oferecida.
Outro destaque entre os projetos aprovados em 2010 é o que obriga todas as escolas brasileiras a implantar uma biblioteca e contratar um bibliotecário profissional no prazo de 10 anos. O relator da proposta, senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, afirmou que se o projeto já estivesse em vigor, o Brasil daria mais importância à leitura.
Que se a gente estivesse cumprindo há 50 anos, nós não teríamos hoje essa defasagem vergonhosa com os outros países, e aqui é um país de iletrados.
O PMDB do Pará recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, com o objetivo de realizar outra eleição no estado para o cargo de senador.
Nas últimas eleições, Jader Barbalho, do PMDB, e Paulo Rocha, do PT, foram considerados inelegíveis pelo TSE por causa da lei da ficha limpa. Com a decisão, os votos conquistados pelos dois candidatos foram considerados nulos.
Só que eles obtiveram mais da metade dos votos válidos, o que para o PMDB é motivo suficiente para realizar outra eleição.
Mas, no entendimento dos senadores Flecha Ribeiro e José Neri, a eleição no Pará já está decidida, como informa a repórter Érica Christian.
O senador José Neri, do PSOL, rebateu os argumentos ao afirmar que os dois candidatos que recorreram à Justiça Eleitoral disputaram o pleito sabendo que estavam sob júdice.
Na medida que os votos aos pretensos candidatos, porque não tiveram suas candidaturas homologadas pelo TSE, portanto, é legítimo o mandato da senadora Marinot. E se os votos conferidos a eles, foram declarados nulos de pleno direito, a vaga da senadora Marinô está assegurada.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB, que foi reeleito com a maior votação entre todos os candidatos, mesmo os com registro negado por conta da lei da ficha limpa, se disse tranquilo com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Para ele, a eleição já está decidida.
Não há a menor possibilidade. O pleito está decidido. Além de ter sido mais votado, e sendo assim, eu tive 60% dos votos. Não há preocupação com relação a isso. Acho que o direito deles de recorrer é um direito constitucional, mas não vai dar em nada, não.
Já o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, pediu à Polícia Federal e ao Ministério Público rigor na apuração de eventuais irregularidades nas eleições para o governo de Roraima, denunciadas pela imprensa.
De acordo com as denúncias, o governador que disputou a reeleição e venceu, pagou os eleitores para não comparecerem na votação do segundo turno.
Segundo o Mozarildo Cavalcante, o governador também é acusado de usar a rádio pública do estado para propaganda eleitoral e distribuir mudas de plantas com dinheiro para convencer as pessoas a mudarem os votos.
O Brasil não está mais nessa época. E o Tribunal Superior Eleitoral já tem mostrado isso, porque já cassou alguns governadores, inclusive no meu estado, já cassou alguns senadores, e não pode deixar um governador que praticou o que praticou no meu estado permanecer no mandato, porque esse mandato foi usurpado, esse mandato foi criminosamente conseguido e, portanto, não pode se premiar uma criminalidade generalizada como foi praticada no meu estado.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, pediu mais investimentos no setor de turismo para que o Brasil se torne mais atrativo aos brasileiros e estrangeiros.
Por isso, ele acha fundamental que o país invista nos serviços aeroportuários, melhore as condições de transporte terrestre e garanta uma melhor segurança pública.
Depois de resolvidas essas questões, um ponto crucial é a da competitividade. Os preços dos pacotes oferecidos para o turista brasileiro têm de se posicionar num nível que vale a pena viajar pelo país. Enquanto os pacotes para o exterior continuarem oferecendo preços vantajosos em relação aos internos, fica difícil incrementar a atividade turística no Brasil.
Caso a situação não mude, Roberto Cavalcante disse que as viagens para o exterior terão a preferência dos brasileiros. O senador Papaléu Paz, do PSDB do Amapá, defendeu a aprovação de projeto dele que estabelece a responsabilidade trabalhista subsidiária do governo em contratos de terceirização e intermediação de mão de obra entre empresas e o poder público.
Com isso, caso as empresas deixem de pagar algum direito aos trabalhadores, a União, os estados ou municípios obrigatoriamente assumirão essas dívidas trabalhistas.
A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça e, segundo o Papaléu Paz, é mais do que justa, já que a União já é responsável pelas eventuais dívidas previdenciárias de empresas que firmam contrato com o poder público.
O pressuposto para a apresentação dessa proposição é que cabe ao poder público fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista nos contratos em geral, o que torna, em razão disso, ainda muito mais obrigado a essa vigilância nos contratos que ele próprio tenha celebrado com terceiros, particularmente para a contratação de pessoal.
E foi sancionada ontem a lei que permite a participação de representante dos empregados nos conselhos administrativos de empresas públicas, sociedades de economia mista e empresas com capital da União que tenham mais de 200 trabalhadores.
De acordo com a lei, o representante dos empregados vai poder participar das decisões dos conselhos apenas quando não houver conflito de interesses, como em questões que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive em matérias de previdência complementar e assistenciais.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que foi relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, considera a lei um avanço tanto para a empresa quanto para os trabalhadores.
Positivo, porque você vai interagindo na gestão da empresa com o chamado representante oficial, legal, seja que ali o camarada está representando o empregador, né? Que no caso é a União. Mas ele também, com a participação do trabalhador, você tem o trabalhador ali na mediação, no entendimento, na construção de políticas públicas para a empresa e mesmo participando do conselho, ele acaba interagindo nas decisões numa visão também dos trabalhadores e não somente do dirigente. sindicato para aquela empresa.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.